Olá, bem-vindo, que bom que você está aqui. Vamos falar hoje de reunião de família. E aí você me pergunta, Renata, minha querida, para que reunião de família? E a Renata responde, reunião de família é um dos melhores, mais eficientes instrumentos para estimular as percepções e habilidades de vida. Disciplina positiva. Na verdade, a habilidade de vida não era disciplina positiva. A habilidade de vida é do ser humano. Portanto, preste atenção no que eu tenho para te dizer. E aí, mais uma pergunta. Renata, que percepções e habilidades são essas? Renatinha vai introduzir agora as percepções e as habilidades de vida. Vamos lá? Nós temos 7 percepções e habilidades de vida significativas. E quais são as 7 habilidades de vida e percepções que a gente quer potencializar nos nossos filhos? Primeiro, uma forte percepção de habilidade pessoal. É fazer com que seu filho sinta que é capaz. Se você sente que você é capaz, você tem o quê? Autoestima. Segunda percepção é sobre a importância das relações primárias. Ou seja, eu contribuo de maneira significativa e sou genuinamente necessário. Então, além de você se sentir capaz, você se sente necessário. Isso é uma necessidade humana, se sentir necessário. A terceira é uma forte percepção de que você tem poder ou influência pessoal sobre sua própria vida. Ou seja, eu posso tomar decisões, eu posso fazer coisas, interpretar as minhas necessidades, escolher sem fazer escolhas sem me preocupar com o que o outro está pensando. Eu sou a minha referência. Eu posso dizer que eu consigo chegar lá, eu não preciso de ninguém para me dizer que eu consigo chegar lá. Eu consigo dizer para mim que vai dar certo, que eu posso ser uma pessoa organizada, eu tenho poder. Isso é fantástico, né? Depois vem a quarta habilidade é uma habilidade intrapessoal. É a habilidade de entender suas próprias emoções, porque a gente ensina eles a validar o sentimento, e de usar esse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. Ou seja, se eu sei que eu estou sentindo raiva, tristeza, que eu estou mal-humorado, que eu estou aborrecido, eu tenho uma necessidade. E se eu tenho uma necessidade, eu vou acolher essa necessidade. Quando a gente tem um sentimento que aflora, se a gente aprende a equilibrar esse sentimento, a gente tem autocontrole. A quinta habilidade é a habilidade interpessoal. A habilidade interpessoal é a capacidade de trabalhar de forma hábil com os outros e desenvolver amizades por meio de comunicação, cooperação, negociação, troca, empatia e escuta ativa. Fantástico, né? Habilidade interpessoal. Eu não sou o dono da bola? Você brinca comigo se eu tenho a bola? Não, a gente aprende a negociar, a usar essa bola. Eu aprendo a perder, a ganhar, a ser flexível, a me colocar disposto a entender ou tentar entender o sentimento do outro que está comigo. Eu tenho escuta ativa? Eu estou ouvindo mesmo quem está comigo, meu amigo de trabalho, alguém da minha família. Estou tendo escuta sem um pré-julgamento ou sem decidir pela pessoa o que a pessoa tem que fazer? Ou eu estou realmente tendo uma escuta habilidosa, oferecendo possibilidade de que a pessoa se perceba com atenção? Então, A sexta habilidade é a habilidade sistêmica. É a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana com responsabilidade, adaptabilidade, flexibilidade e integridade. Parece que é o sonho de consumo de todo mundo, né? Eu sou responsável pelo que acontece comigo, eu consigo buscar me adaptar da melhor forma, sou flexível, não fico em nenhum polo, não fico na esquerda ou na direita, eu consigo estar no meio e conseguindo pensar, né, inteligência emocional e com integridade, sem precisar fingir que não estou pensando aquilo para que a pessoa não se sinta desagradada e com respeito, né? Eu posso dizer do que eu estou pensando, do meu ponto de vista, para buscar solução de problema. E aí, a última habilidade é a habilidade de avaliação. A habilidade de usar sabedoria para avaliar as situações de acordo com valores apropriados. Se eu não faço julgamentos ou pré-julgamentos, eu consigo fazer uma avaliação, eu consigo pensar em todo o contexto e usar de forma apropriada os valores adquiridos durante a vida. Isso, se não é fantástico, eu não sei o que é. Ok, Renata, falamos das habilidades e a reunião de família. Como fazer? Então, vamos começar a pensar em algumas questões importantes. Muita gente entra na reunião de família com a intenção de eliminar problema. Só pensa que quando você entra numa reunião de família, vocês estão motivados a oferecer habilidade de vida para as crianças, para que você possa ter de benefício, né? Que é um benefício adicional, é praticamente uma consequência à solução dos problemas. Então, no geral, quem resolve os problemas são as crianças junto com os pais, às vezes, se precisar de apoio. Isso é muito importante pensar. Então, se você começar a olhar o que está por trás daquela situação e não a consequência dela, a forma de você conduzir aquilo muda. Importante, evitem, a maioria decidiu isso, então você fica de fora. Se vocês perceberem que vocês não estão conseguindo equilíbrio para que todos consigam tomar uma decisão em conjunto, é sinal de que vocês devem deixar esse item para a próxima reunião de família. É importante que vocês estejam serenos para tomarem juntos a mesma decisão, senão vira ringue. Vira lado A e lado B. Dica importante agora. Para tudo. O que eu posso fazer para ter reuniões bem-sucedidas? Quem não quer essa dica? Mas antes, eu vou te dizer o que você não deve fazer para uma reunião bem-sucedida. Não use esse espaço para fazer sermão e para moralizar. Porque senão você vai continuar fazendo o que você já faz normalmente, só que agora com espaço formalizado. Esse momento não é a hora de expressar julgamento. É essencial que você seja objetivo. Você tenha voz, sim. Coloque itens na pauta e dê opinião, tá? Não busque esse espaço também para manter aquele controle que você quer sobre a criança. Crianças enxergam essa abordagem controladora e não são cooperativas, tá bom? As reuniões devem ser realizadas semanalmente, para que você tenha tempo de pensar. Tenha um espaço numa mesa, por exemplo, pode ser num domingo, pode ser numa segunda, pode ser qualquer dia da semana, mas pensem no dia em que vocês consigam se reunir em volta da mesa. E essa mesa deve estar limpa, sem estímulos nem de comida e nem de coisas que façam uma poluição visual. Ok, então o que é fundamental para que uma reunião seja eficaz? Praticar reconhecimento e apreciação se puder, no início da reunião. Criar uma pauta, pensar o que vai ser feito, já está pré-definido. Desenvolver habilidades de comunicação, como vamos nos comunicar uns com os outros. Aprender sobre realidades diferentes, escuta ativa para os filhos e entre os pares, né? Pai e mãe. Reconhecer os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Então, sobre necessidades. Temos necessidades e por que tomamos atitudes. Isso é bom e a gente pode falar disso melhor depois. E focar em soluções não punitivas. Importantíssimo. Reuniões de família devem ser realizadas pelo menos uma vez por semana. Então, decidam juntos o dia e um horário. E esse horário, gente, não pode ser interrompido. E não tenham preguiça, não deem desculpa. Aquele horário, se for desmarcado porque tem um programinha, uma festa ou algum evento, façam antes. Antes, não adiem, adiantem. Se o evento for domingo, de noite, a gente faz a reunião em família domingo de manhã, estão todos ok, ou então após o almoço, ou no sábado. Se a reunião for segunda-feira e houver algum imprevisto, claro, os imprevistos que são organizados de forma antecipada. Não adiem por preguiça. Começou a ter continuidade. As crianças percebem que existe um compromisso e existe logo, logo, vai existir logo, logo uma tradição estabelecida de forma efetiva. Todos vão esperar a oportunidade de estar junto em família. Isso é muito bom, até que se tornem adolescentes. Então, as decisões devem ser tomadas em consenso, isso eu já falei. Então, estar em pauta ou colocar a pauta para depois é importante. E a família deve ter logo, né, principalmente os responsáveis pela reunião de família, deve ter uma transmissão assim de encorajamento, de fé. A gente não conseguiu resolver agora, mas eu tenho certeza que na próxima reunião de família isso vai ser resolvida. Não como forma de chantagem ou punição. A gente não está conseguindo resolver. Então vamos deixar isso para semana que vem. Tentem buscar encorajamento. Reuniões de família devem incluir revisão da atividade da próxima semana. É especialmente importante, à medida que as crianças vão ficando mais velhas e envolvidas, que isso seja revisto em conjunto, ou seja, coordenar calendário. Nas primeiras reuniões de família, vai começar aos poucos. Você vai primeiro encontrar para falar de como as pessoas são importantes, como você admira o seu filho e como vai ser a rotina da semana. Pedir para que as crianças colaborem e orientem os horários que são eficazes. Ah, agora eu tô na quarentena e ele precisa entrar no homeschooling 1 da tarde. Então, você pergunta para o seu filho o que você deve fazer para 1 da tarde. Ele está pronto, está preparado para fazer a aula dele online. O que, que ele pode fazer para incluir na reunião de família a atitude dele naquele horário e antes daquele horário? Para que ele seja, que ele possa desenvolver de forma melhor a atenção dele, a concentração, e que ele possa ter a habilidade dele potencializada por conta daquela aula online. E aí vai formando um calendário e aos poucos organizando o dia a dia em reunião de família e revisando. Agora, pensem, a reunião de família não pode deixar de que em conjunto vocês decidam uma atividade, né? A decisão deve ser conjunta numa atividade em que todos farão juntos de forma especial. Então tem que ter lazer em conjunto em pauta de reunião de família. Ai, a gente adora comer pipoca na varanda dançando um charme. Ok, então essa semana esse é o nosso momento especial, tal hora, tá? Então, saindo da reunião de família, a atividade que a gente vai fazer é dançar charme na varanda, ou funk, ou samba, né? O que for de interesse da família, seja o sertanejo universitário, ok, rock. Então, quando você estiver em reunião de família, naquela mesa já preparada, organizada, vocês vão ter componentes, um presidente, que vai liderar, ó, a criança de 4 ou 5 anos já pode fazer excelentemente o trabalho de presidente, ele sente importante, finge que ele está com o microfone e está ao redor do círculo e dê a oportunidade para ele te dar opinião, sugestão. O presidente pode ser já uma criança de 4 ou 5 anos. Tem um secretário, aquela pessoa que já é capaz de escrever e levantar, né, as anotações que foram discutidas. E poder também lembrar do que foi discutido na semana anterior. Então, como é que funciona o reconhecimento? No primeiro momento, você pode sentar e falar assim: filho, eu gostaria que você dissesse para mim 5 coisas que você acha que é importante na mamãe, que você admira, o que você acha na mamãe? Às vezes ninguém consegue falar nada. Então, já vai com sua listinha pronta para dizer para ele: eu acho que você é engraçado, eu acho que você é uma pessoa que tem capacidade de resolver problemas com facilidade, você é uma pessoa observadora. Então, pensa o que você pode dizer, tá? De reconhecer. Reconhecer que você, naquele momento, foi agradável e conseguiu perdoar. Lembrem de reconhecimento das ações, tá? Sempre das ações. Atitudes de gratidão. Sejam gratos por alguma coisa que for relembrada, lembrada durante a semana, né? Assim, quero te agradecer porque você pôde cooperar nisso. E tenha uma pauta, e essa pauta depois pode ir para a geladeira. Ou seja, uma referência para todo mundo. Bem, gente, bastante informação, né? Temos orientações, dicas, informações que só são as necessárias para você começar, dar o seu ponto de partida. A chave do sucesso é a constância. Se você começar e der continuidade, se você for comprometido com essa ação, com a reunião de família, o caminho é frutífero. O resultado disso vai ser positivo, com certeza. Se você gostou, tem dúvidas, faça comentário, me procura lá no meu Instagram, renata.f.costa. Compartilhe com quem você acha que pode beneficiar mais crianças a terem um futuro de uma forma mais equilibrada, com uma educação mais consciente. A gente pode mudar o mundo se a gente quiser, com a disciplina positiva. Eu tenho agora um lema que é geração positiva. A gente pode começar a qualquer momento, não tem tempo perdido, sempre há tempo de começar. O cérebro da criança é muito potente de plasticidade, então é começar. Um abraço e até a próxima!